temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
O Conselho Federal de Medicina causou polêmica ao apoiar a reforma do Código Penal para permitir que mulheres grávidas possam decidir pelo aborto até a 12ª semana de gestação, sem que isso seja crime. A decisão no Conselho, no entanto, tem um lado pouco explorado. Será que mesmo na sociedade moderna, a mulher tem o direito de decidir sobre o que fazer com seu corpo? O programa Palavra de Especialista conversa agora com a historiadora Mary Del Priore, que estuda justamente a evolução do papel da mulher e a sexualidade feminina através dos tempos. Professora Mary Del Priore, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Rádio Câmara.
É um prazer enorme estar conversando com vocês e colocar meus modestos conhecimentos aí à disposição dos nossos ouvintes.
Certo. Professora Mary, eu falei em evolução, mas a gente pode mesmo falar em evolução? Como é que tem caminhado historicamente essa autonomia da mulher para decidir, para tomar decisões em relação tanto ao corpo quanto à sexualidade dela?
Olha, eu diria que a despeito do grande controle que tanto a igreja quanto a medicina e a própria sociedade exerceram sobre a sexualidade feminina, as mulheres sempre foram bastante autônomas para decidir o que fazer com os rebentos não desejados. Eu lembro, por exemplo, que os manuais de confissão, que eram livrinhos bastante difundidos, e aliás foram dos primeiros a serem impressos quando a imprensa é inventada por Gutenberg, a fazer questões, a fazer perguntas para as suas confidentes, nesses manuais, por exemplo, a gente aprende que era muito comum que para, digamos, arrancar o fruto indesejado ou dar um fim ao fruto indesejado, as mulheres comumente afogavam as crianças na cama. O que queria dizer isso? Que as mulheres colocavam o recém-nascido na cama, junto com seu par ou com seu cônjuge, muitas vezes ela mesma sozinha, e que ela rolava sobre a criança ou asfixiava a criança durante a noite. Mas temos uma série de indicações também na literatura do século XVII e XVIII, que era comum um acidente, que aliás acontece até hoje, a pediatria tem uma preocupação toda especial, que era de não deixar as crianças se aproximar do fogão. Hoje a pediatria se preocupa com isso. Naquela época, deixar as crianças se aproximar do fogo era a maneira mais fácil também de deixá-las queimar e morrer, obviamente, dos ferimentos resultantes. Eu lembro que a arruda, essa planta de grande efeito fitoterápico, ela era vendida nas ruas das grandes cidades coloniais, Rio de Janeiro, cidades mineiras, enfim, a cidade de toda a costa litorânea, por escravas de ganho, né? E a arruda, por exemplo, era sabido, tinha um poder abortivo muito, muito forte. Para dar só uma ideia de como há uma longevidade nessa questão do aborto, ainda no século XIX, a Academia Imperial de Medicina vai justamente mapear as maneiras que eram mais conhecidas de interrupção de gravidez. Chá de alfazema adoçado com mel, que a gente sabe que é totalmente inócuo. Feijão preto com sal tomado de estômago vazio, que a gente sabe que é inócuo também, né? E a gente sabe que se o aborto não funcionasse, as famosas Santas Casas de Misericórdia acolhiam as crianças indesejadas, que eram então colocadas nas rodas dos expostos. Se a gente pegar também a documentação da medicina colonial do final do século XVIII, início do século XIX, a gente vai perceber que nos capítulos das teses médicas que, digamos, admoestam as mulheres para terem cuidado com a sua gravidez, vem ali também explicitado o que era para fazer caso aquela gravidez não quisesse ser terminada. Então, carregar peso, dar pulos, caminhar com pesos nas costas. A gente percebe que é uma espécie de inventário em que o médico, por um lado, procura proteger o feto, mas se a mulher lesse nas entrelinhas, né, poderia usar essas admoestações no sentido inverso para se desembaraçar da criança. Então, isso tudo comprova que, ao longo dos tempos, mesmo com toda a vigilância do Estado, ou da medicina, ou da própria Igreja Católica, né, as mulheres sempre encontraram subterfúgios para se verem livres de uma gravidez indesejada. Obviamente, com terríveis consequências, porque eu lembro que até a invenção da penicilina, os instrumentos mais utilizados para provocar o aborto eram instrumentos perfurantes, tesouras de costura, facas de cozinha, agulhas de tricô, enfim, qualquer coisa que, obviamente, provocasse o sangramento. E isso, obviamente, fragilizava a mulher e levou, obviamente, à infecção e à morte de muitas delas, que é um problema que nós sabemos ainda acontece. Então, dona do seu corpo, sim, dona da sua sexualidade, certamente a partir dos anos 70, com a democratização da pílula anticoncepcional, mas nós sabemos que até hoje, quando a mulher, e a mulher pobre, né, ela não pode criar aquela criança, ela lança a mão do subterfúgio do aborto. Pesquisas realizadas no início do século XIX, no estado do Rio de Janeiro, sobre o perfil da mulher que abortava, a gente percebe que longe de ser uma mulher promíscua ou de ser uma mulher que simplesmente por uma questão de, enfim, desejo refreado, pulou o muro, a grande maioria das mulheres que fazem aborto são mulheres pobres que sabem que não vão conseguir, não vão ter condições de criar os seus filhos. Então é um problema social sério, né, que tem que ser tratado como tal, mas que sempre encontrou nas mulheres atoras da sua própria história. As mulheres, quando elas não podem ou elas não querem, elas levam as últimas consequências dos seus atos.
Agora, existem diferenças, por exemplo, em relação, a senhora falou em mulheres pobres, existem diferenças em relação à classe social, a nível escolar, intelectual, ao fato de ser uma mulher de uma metrópole ou de uma cidade menor ou da área rural, né? Quer dizer, historicamente, essas diferenças, elas ficaram marcadas?
Olha, o impacto das, digamos, das grandes transformações, tanto na área da tecnologia quanto da medicina, quer dizer, vamos pensar um pouco na pílula anticoncepcional, né, quando ela chegou ao Brasil no final dos anos 60. O impacto desses fenômenos transformadores, ele atinge diferentemente as diferentes regiões do Brasil, porque o Brasil não é um só. O Brasil urbano é diferente do Brasil do interior, do norte é diferente do sul, do leste, do oeste. E as mulheres que transitam nesse Brasil são elas também prisioneiras de realidades muito diferentes. Então, é óbvio que as mulheres mais bem informadas, elas começaram a tomar a pílula, inclusive usando a pílula como parte da grande revolução sexual que foi feita a partir dos anos 70 e 80. Mas é muito interessante, como eu mesma pude constatar, a recepção da pílula anticoncepcional no meio de mulheres de classe, que hoje chamaríamos de C e D, e que achavam que aquele remédio as tornaria menos mulheres, ou que elas ficariam doentes em função desse remédio, que nunca mais elas poderiam ter filho. Quer dizer, a questão da informação e da escolaridade está diretamente ligada às consequências que essas informações podem trazer para os diferentes grupos de mulheres. Hoje, graças à comunicação e, sobretudo, à televisão, as mulheres estão bem mais informadas, né? Sobre aborto, isso é largamente discutido, e eu acredito que mesmo nas camadas mais desfavorecidas, as mulheres têm uma opinião a dar sobre isso e continuam, no limite das suas possibilidades, tentando lidar com o fruto indesejado, cada uma à sua maneira.
Em relação à gravidez, professora Mary Del Priore, como é que, historicamente, a mulher brasileira e o homem brasileiro têm lidado com essa questão da gravidez, né? Quer dizer, tinha muito tabu antigamente e esse tabu em relação à gravidez também foi se dissipando?
Olha, a fertilidade, a procriação sempre tiveram na pauta das sociedades patriarcais. Durante muito tempo, a medicina se perguntou de quem era a culpa, se de homens ou de mulheres. A Igreja Católica, no século XVIII, inclusive, levou adiante uma verdadeira batalha contra os maridos inférteis, aqueles a quem era atribuída a esterilidade do casal, inclusive mediante a exames horrendos, né? O indivíduo tinha que se botar nu, atender a porta, sair correndo para a cama, se jogar em cima da cama e fazer ali na frente de um grupo de médicos e muitas vezes de parteiras, toda a sorte de exames, exame de elasticidade, exame de ereção. Vocês imaginam, ouvintes, o que não era constrangedor e as dificuldades pelas quais não passava um homem que sofresse, quer dizer, a quem fosse atribuída a esterilidade do casal. Sobre as mulheres também, uma mulher infértil, uma mulher infecunda, sempre foi causa, inclusive, de dissolução de casamento entre as famílias monárquicas, por exemplo, era comum que uma rainha ou uma princesa fosse simplesmente restituída à sua casa de origem se ela não conseguisse engravidar. Então, essa discussão sobre de quem é a culpa, de onde vem, né? Hoje nós sabemos que a contracepção assistida está fazendo grandes passos, mas durante muito tempo isso pesou realmente como uma espada sobre a cabeça de jovens, jovens recém-casados, em casamentos nos quais a mulher tinha que engravidar imediatamente. As famílias grandes sempre foram consideradas uma bênção, e eu lembro que num país agrícola como o Brasil, isso realmente era uma realidade, na medida em que mais uma criança era mais um braço no trabalho. Isso até a primeira grande industrialização do Brasil, no final dos anos do século XIX, e depois nos anos 30, sob a batuta de Getúlio Vargas. Mas até então, uma família grande no campo era sinal de mais braços para trabalhar. A ponto de que no campo é reconhecido isso, é fato notório, que as crianças enjeitadas, as crianças abandonadas, eram muito mais facilmente adotadas do que nas grandes cidades. Porque no campo, um filho adotivo seria mais um braço para trabalhar e na cidade seria mais uma boca para alimentar. Então, a questão da procriação, ela paira sobre a sociedade brasileira, primeiro como uma obrigação de homens e mulheres, e do homem, sobretudo, de provar através da sua progenitura que ele é viril, né? É como se a virilidade estivesse associada a essa ideia de procriação. Não é à toa que esse é um tema que sempre foi extremamente silenciado. Nós temos, enfim, na nossa literatura, um único exemplar de uma poesia em que trata da questão da necessidade, obviamente, de um carburante para o homem que tem dificuldade de ereção. A infertilidade masculina sempre pesou como algo contra o homem, isso numa sociedade patriarcal era extremamente grave. E se hoje o Viagra é um dos remédios mais consumidos no Brasil, é bom lembrar que catuaba, amendoim e toda sorte de medicamentos, até uma pasta feita de formigas voadoras com a qual o membro masculino era untado, foram utilizadas ao longo da história para que o homem tivesse certeza da sua virilidade e da sua possibilidade de procriação.
Bem, a gente vai interromper por alguns instantes nossa entrevista com a historiadora Mary Del Priore, que fala aqui no Palavra de Especialista sobre a história da mulher brasileira em relação ao corpo e à sexualidade. A gente volta daqui a pouco.
Palavra de Especialista.